Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores que acompanham a rádio e a TV Senado, eu queria assumir essa tribuna falando do incisivo pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff em homenagem ao Dia do Trabalhador, ressaltando a importância de juros mais baixos e crédito mais acessível. Se inscreve no conjunto de atitudes e ações do governo em favor de um ambiente favorável ao crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentados. Há quase um mês, senhor presidente, a chefe do governo apresentou à nação uma série de medidas destinadas a incentivar a indústria brasileira a criar mais e melhores empregos no chamado Programa Brasil Maior, que tenho a honra de ser o relator revisor, indicado que fui pelo meu partido na Casa do Senado Federal. É o governo trabalhando para manter o nosso país a salvo da crise que destrói empregos e espalha o crescimento negativo nas economias do primeiro mundo. Vale lembrar, senhor presidente, que nessas e em outras iniciativas de mesma importância, o governo federal sempre teve no Congresso Nacional, particularmente nesse Senado, um valioso parceiro. Uma prova relevante foi a aprovação, na semana passada, do projeto de resolução de número 72, que uniformizou nacionalmente a cobrança do ICMS sobre os bens importados, colocando um ponto final na chamada Guerra dos Portos. Senhor presidente, na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, também tive a oportunidade de facilitar ali as negociações políticas que permitiram esses e outros avanços. E na próxima semana, senhor presidente, quarta-feira que vem, nós vamos corrigir outra distorção, aprovando a chamada PEC do comércio eletrônico, que hoje permite que o Estado do vendedor fique com 100%, ou seja, a totalidade dos impostos que são cobrados. Com esse relatório que está na Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos permitir a correção dessa distorção, permitindo que os demais estados brasileiros, como o estado que Vossa Excelência também representa, o Mato Grosso do Sul, possa ter a participação nos impostos das chamadas vendas eletrônicas. É assim que nós, senadores, seguimos cooperando gradualmente na obra de reformulação e modernização do chamado Pacto Federativo Nacional. Depois que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal deram o primeiro passo, baixando alguns dos juros, a presidenta da República está agora certíssima de cobrar do setor financeiro privado nacional a sua parcela de contribuição. Vejam que a atual taxa real de juros está no patamar mais baixo desde a década de 90, com 3,3% ao ano. Mesmo assim, senhor presidente, o Banco Central revela que alguns bancos captam dinheiro a 9% ao ano e emprestam a 185%, um spread de quase 176%, tirando do bolso do trabalhador brasileiro. O setor financeiro nacional também destaca pelo seu alto nível de informatização, excelência gerencial e gestão profissionalizada de riscos dentro dos padrões internacionais. Por isso mesmo, senhor presidente, são instituições que podem e devem assumir o compromisso pleno com o progresso econômico e que requer mais créditos e melhores condições de financiamento para as pequenas, para as micro e para as médias empresas em expansão saudável no nosso mercado consumidor. É essencial que os bancos assumam que o legítimo papel deles é de financiadores do crescimento, do progresso e do desenvolvimento. Senhor presidente, este novo contexto e seja também uma excelente oportunidade para que o Brasil possa evoluir em outro aspecto igualmente decisivo. A troca do indexador, que corrige a dívida dos estados brasileiros com a União, a regra atual, baseada no IGPDI, mais juros de 6% e até 9% ao ano, senhor presidente, não condiz com a significativa redução da taxa baixa, da taxa básica de juros e impõe, que impõe o governo aos governos estaduais, aos municípios maiores do Brasil, uma verdadeira carga pesada de taxa de juros, que nós precisamos também aproveitar esse momento em que se discute a taxa de juros para os bancos privados, para os bancos públicos, também temos que discutir o chamado indexador que corrige as dívidas dos estados brasileiros. Senhor presidente, investimentos em saúde, investimentos em educação, investimentos em saneamento básico e habitação, entre outras prioridades sociais, precisam ser feitas com esses recursos. O governo federal já sinalizou favoravelmente a um acordo nesse sentido. E eu tenho certeza de que não faltarão a esta casa criatividade, espírito público e capacidade negociadora suficientes para chegarmos a uma solução favorável ao endividamento e à renegociação do percentual de dívida dos nossos estados brasileiros. Senhor presidente, eu aproveito a oportunidade para mais uma vez pedir ao ministro Guido Mantega que apresse a regulamentação da chamada decisão pelo Conselho Monetário Nacional da renegociação, da regulamentação das dívidas dos pequenos agricultores do Nordeste brasileiro. Eu tive a honra de ser o relator aqui nessa casa da medida provisória que renegociou, que deu a oportunidade de renegociação de dívidas de mais de 1.600.000 contratos do Nordeste brasileiro, da chamada área da Sudene, pegando parte do Espírito Santo, parte de Minas Gerais. Portanto, é um apelo que faço ao ministro Guido Mantega para que apresse, no momento em que estamos sofrendo com a seca verde no Nordeste brasileiro, que apresse a regulamentação dessas negociações dos pequenos, dos microagricultores sofridos do Nordeste brasileiro, num momento ainda mais sofrido, que é o momento da chamada seca verde. Era isso que tinha a dizer e agradeço a Vossa Excelência pela tolerância de mais um minuto. Obrigado.